A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Antão Lindomar Pavoski e Luiz Antônio Gadini. Já de imediato eu passo a palavra ao vereador Antão. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. É sempre um prazer nós estarmos aqui levando as informações do Legislativo de Ronda Alta para o nosso querido município de Ronda Alta e para toda a nossa grande região.
Vereador Antão, esta semana os vereadores receberam a visita de moradores lá dos bairros Santa Bárbara e Santa Helena, que vieram comentar sobre a cobrança da contribuição de melhorias. Eu quero que o senhor fale a respeito deste assunto hoje.
É uma dificuldade grande, eu até não diria um grande problema, mas sim, é uma dificuldade que está aí para todos nós ouvirmos, e não é nesses momentos que a gente vai colocar mais lenha na fogueira. E sim, vamos procurar encontrar uma forma legal que fique bom para todas as pessoas. Mas realmente é bom frisar isto. Essa população que esteve aqui na Câmara de Vereadores na última sessão não foi convidada por ninguém. Ela se mobilizou por si e veio buscar apoio dos vereadores. Ver o que nós podemos fazer para ajudar eles. Olha, de minha parte e demais colegas vereadores de ambas as bancadas, foi dito que, infelizmente, o que está nas leis orçamentárias do município, do Código Tributário, toda melhoria de rua com pavimentação ou calçamento, ela pode ser cobrada, sim. O que eles alegam, e com bastante razão, e aí me deixam, até não é só um pouco, me deixa muito preocupado, é que na época da campanha política de 2016, alguns deles alegaram que esse asfalto eles não iriam pagar. Então, essa foi a alegação e ficou claro aqui na Câmara. Houve pessoas que chorou aqui porque não tem como pagar e que foi prometido tal coisa para eles. Agora, quem sou eu para duvidar desse cidadão? Conheço eles a vida inteira, foram meus vizinhos, moram na mesma cidade, todos os dias nós nos encontramos com eles e eu acredito muito, sim, na verdade deles. Mas falando também com o prefeito, agora essa semana, depois de terça-feira, ele tem a convicção que não disse essas coisas. Então cabe aí uma boa negociação. Foi o que eu sugeri aqui na Câmara de Vereadores. Você, como nossa assessora aí de imprensa, você presenciou, estava aqui o pessoal da Rádio Máxima, estava aqui o jornal Folha da Produção, e foi realmente isso que eu falei. Agora, se houve promessa de campanha, é muito grave. Se houve, não estou dizendo que houve, estou dizendo se houve, é gravíssimo. Porque você jamais pode prometer uma coisa que depois você não vai poder cumprir com a população. E eu sempre tive o cuidado de 6 campanhas que eu fui candidato e graças a bom Deus e à população que me apoiou muito bem votado todas as vezes, Silvia, eu prometi aquilo suficiente que eu poderia fazer. E o que eu não poderia cumprir futuramente, jamais poderia. Mas também não vamos aqui exagerar nesse momento e se aproveitar politicamente e sair dizendo que isso aí foi um golpe ou que foi um estelionato eleitoral, coisa assim. Não, não é esse o objetivo da nossa bancada, jamais foi, que nem eu disse no começo, botar lenha na fogueira. E sim, procurar uma solução, criar uma agenda positiva que nós possamos sentar com o prefeito, com o vice-prefeito, com os vereadores e com esses moradores do bairro Santa Bárbara e também do bairro Santa Helena. É os dois bairros que no momento têm essa dificuldade. Mas aí, essa população que aqui esteve, ela clareou uma luz lá no fundo do túnel para nós olhar certas coisas com melhoria, com mais carinho. Nós como vereador, o próprio executivo, as suas equipes de trabalho. O que acontece? Não adianta você fazer uma coisa hoje que amanhã depois não vai servir para a população, que seja uma coisa muito rápida e que terá um custo alto. Então, você presenciando essas obras que foram feitas, não são boas as obras, não. Alguns trechinhos até de uma boa qualidade, realmente. Mas o escoamento da água é péssimo. É poucas bocas de lobo, é poucas a tubulação. E está sendo cobrado o valor que seria de um asfalto de uma ótima qualidade. Então, desde aí também, deverá sim haver uma negociação com o prefeito. E eu acredito que sim. Sou parceiro para ajudar a intermediar. Agora, quanto pagamento ou não pagamento, eu sei que está no Código Tributário, que nem eu falei. E não é um código novo. Alguns prefeitos conseguiram, através de alguma lei, pessoas que são carentes, considerados carentes, não pagaram futuramente, através de uma lei legislativa, bem amparado por assessor jurídico. Agora, eu não posso prometer uma coisa dessa, que eu não sei, como eu digo, se eu vou cumprir ou não. Agora, se alguém prometeu alguma coisa, vai ter que cumprir, porque eu vou estar junto com a população e vou estar, sim, preocupado com isso, porque, poxa, tem gente que comprou um terreninho lá fora. Na época, era recém-urbanizado, não tinha nem rua. Aí veio a melhoria de rua, com cascalho, patrulhamento, algum esgoto, alguma coisa, e as pessoas foram morando ali. Hoje, muitas pessoas dessas não têm emprego, alguns vivem do Bolsa Família, alguns têm crianças, não podem comprar medicamento, nós temos que ver isso. E outra coisa, Silvio, não houve uma reunião com essa população. Isto que eles mais se queixam, se eles queriam ou não queriam. Isso não houve, essa reunião. Essa coisa, temos clareza que foi unânime aqui dentro da Câmara de Vereadores, que não houve nenhuma reunião. O pessoal fala, sim, que gosta de melhoria. Agora, tem que saber o custo dessa melhoria. E eles não sabiam e foram pegos de surpresa. É uma obra que foi assim, em torno de 3 anos que foi feito e só foi lançado no edital de cobrança agora, semana passada, recente, 8, 10 dias, pouco mais talvez. Ela teria que sido lançada muito bem antes, talvez 1 ano, 2 antes. E principalmente antes de lançar essa dívida na dívida ativa, que hoje já está na dívida ativa, que a população fosse informada através de uma reunião. E que não precisasse ele sair do conforto dos seus lares, que muitos deles cansados, e vir até a Câmara de Vereadores e vão ter que conversar muitas vezes, talvez, com o prefeito. E sim, o Executivo e o Legislativo junto teria que ir até o encontro dessas pessoas para conversar com eles anteriormente. Mas, infelizmente, não aconteceu o que deveria de acontecer pelo correto. Quem sabe lá achamos uma solução mais ou menos, como nem se diz, para a população que vai pagar 2 vezes. O que, que acontece? A população paga hoje o asfalto e muitos deles terão que refazer esse asfalto dentro de poucos anos. E eles têm a consciência disso.
Antes das considerações finais, fale se tem previsão de emendas para 2020.
Temos sim, Silvia. Nós temos aí a nossa bancada, através do seu Fontana, do Carlinhos, do Múcio, do Vitor, através de mim também, com vários contatos com deputados, já algumas coisas acertadas. Eu tenho algumas conversas muito importantes com o senador gaúcho Lazier Martins, que representou muito bem na nossa região aqui. E é possível sim, Silvia. É que nem eu digo, não vou prometer uma coisa que eu não posso cumprir e que eu ainda não tenho certeza absoluta, 100%, se vai acontecer. Mas existe, sim, uma boa negociação de todos os nossos vereadores buscando recurso para ajudar a população de Ronda Alta. Às vezes as pessoas dizem, estão aí preocupados em ajudar o prefeito, a prefeitura. Não, nesse momento que a gente pensa em trabalhar em conjunto com outras instituições, o nosso objetivo é servir a população. E é por isso, Silvia, assim, nós estamos aí com a nossa bancada, bem assessorados, com nossos deputados, cada um tem os seus deputados, seus amigos, buscando algumas emendas para o ano que vem. E eu sei, não tenho nenhuma dúvida, que virá bons recursos dos nossos deputados o ano que vem para a Ronda Alta. E alguma coisa, claro, tem coisas que uma administração faz para outra colher. E assim também, alguma coisa que não sairá o ano que vem, ficará para 2021. Mas é certo que nós estamos trabalhando, que nem já aconteceu no passado. Teve emendas que levou 2, 3 anos sair, venceu aquele mandato, aquela administração, veio a outra e recebeu aquele dinheiro. Então é possível que alguma coisa fique assim, que é normal. O trâmite é muito demorado, é muito vagaroso, mas nós temos certeza que esse ano que se aproxima, aí 2020, nós vamos ter bom recurso para o município de Ronda Alta. Alguns na área de saúde, outros na área de pavimentação, na área da agricultura. Também temos aí alguns contatos na área de segurança, que é muito importante para a população de Ronda Alta e de todo o Brasil. Hoje o grande perigo e problema da população é sim a falta de segurança que nós enfrentamos no dia a dia, nas nossas casas, na rua e em todos os lugares, no trabalho, quem tem e quem não tem, é a geração de emprego, que é a grande dificuldade. Também existe algumas, sim, algumas emendas, a possibilidade de nós criar algumas coisas que indica ao executivo uma nova geração de emprego, talvez não com muitos, mas com alguns que seja muito bom para a população de Ronda Alta, que não precisa ir todos os dias muitos a Chapecó, a Passo Fundo, Sarandi, pelo menos a parte dessas pessoas fique no município de Ronda Alta. Estamos trabalhando, sim, em acordo com os poderes aí, porque se não houver acordo, fica ruim de trabalhar. Mas eu imagino, assim, que a partir do ano 2020 será um ano de entendimento, as pessoas vão amadurecendo, vão aprendendo, a população vai cobrando nós, que nem foi o caso de terça-feira, na última sessão, a primeira vez que veio uma população espontânea na Câmara de Vereadores para fazer alguma cobrança e mostrar que os vereadores têm que estar mais próximo do prefeito, seja para cobrar, seja para elogiar, ou seja para fazer o benefício da população. Isso aí foi o primeiro caminho, mas eu espero que isso aí continuará. A população não aguenta mais o tipo de politicagem que existe no país hoje, e Ronda Alta sempre deu bons exemplos. Começando com Ronda Alta, que gastamos aí menos de 2% do orçamento, que nós temos o direito de gastar até 6, 7%, mas não, esse dinheiro serve na saúde, educação, agricultura e por aí afora, é o dinheirinho que nós economizamos, e é isso aí. Então, por esse sábado, é isso aí, Silvia. O meu muito obrigado, um grande abraço, um bom final de semana a toda a população querida de Ronda Alta e a todos os nossos ouvintes. Um abraço, até lá, se Deus quiser, e vai querer sim.
A partir deste momento, eu passo a palavra ao vereador Tonho Gadini. Bom dia.
Bom dia, Silvia, bom dia, amigos, amigas. Com alegria, com satisfação, poder voltar a utilizar o espaço aí da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta, Poder Legislativo Municipal, na nossa Rádio Comunitária Navegantes. Então, primeiramente, deixar uma saudação especial a todos que estão na escuta aí. E o assunto hoje não pode ser diferente. É necessário que falemos sobre a questão dos professores e funcionários de escola do Estado do Rio Grande do Sul. Não me interprete mal, amigos, amigas, não estou legislando por causa própria, mas ali eu sou professor por formação e por direito, mas é importante falar sobre esse assunto porque todo espaço é um espaço de luta. E aí esse espaço do nosso mandato de vereador tem muito voto aqui de professores, familiares de professores, funcionários de escolas, familiares de funcionários de escola. Eu mesmo sou professor, minha esposa é funcionária de escola, então acho que esse momento é o momento de fazer uma defesa de uma classe, de uma categoria. E eu quero começar a fala dizendo que o Magistério Público Estadual do Rio Grande do Sul está em greve, primeiramente, pela falta de pagamento em dia dos salários e pelo atraso e parcelamento dos salários. E também pela falta de reposição. Há 5 anos vai fazer agora que não tem reposição no nosso salário. Então, considera aí que a inflação do ano seja 7%, 8%, enfim, é o que os índices do IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, né, bate aí na casa dos 6, 7. Imagina que seja 7 vezes 5, 35. Em 5 anos, seu professor ganhava R$1.000, hoje ele ganha 650. O poder de compra da moeda dele é 650 e ainda não recebe em dia. Então, esse é o principal passo. O segundo é esse pacote esse projeto, esse pacote da maldade que estamos chamando, que o governador do estado não construiu junto com a sua bancada esse projeto, não fez um debate com a sociedade gaúcha, simplesmente pegou um projeto pronto de escolas particulares, protocolou na Assembleia achando que todo mundo ia votar sem nem saber, nem fazer debate com ninguém sobre isso. Aconteceu o que aconteceu. Os professores acabaram por entrar em greve, a maioria absoluta aí das escolas do estado, inclusive aqui na Ronaldo, estamos em greve. Entramos em greve, a sociedade está ficando do nosso lado por saber a situação do professor, por saber a situação da escola pública. E o outro ponto de luta da nossa greve é em favor da escola pública. Porque quem fez esse projeto, na verdade hoje o Eduardo Leite representa, não ele como pessoa, representa um novo modelo de sociedade. Um novo modelo de sociedade onde se pensa uma fatia grande do mercado é o ensino, a escola particular, ensino fundamental e ensino médio, escola particular. Mas não é uma escola pequena, isso é uma rede de escolas particulares que vai entrar nesse mercado. Então você precariza o serviço público, você deixa os professores e funcionários quase que passando fome, o professor tem que buscar um bico, tem que fazer alguma outra coisa, deixa de estudar, deixa de se qualificar, as aulas terminam por diminuir um pouco o nível, a qualidade. E aí se entra com uma nova ideia de escola, que é uma escola paga, e aí os pais entram nessa jogada aí para pagar a escola para os seus filhos. É um projeto que tem, a médio prazo aí, o intuito de fazer com que piore ainda mais a situação da educação no nosso país, no nosso estado. Os motivos são esses. Ao começar a greve, muito tempo aí, final de ano, um momento complicado de fazer uma greve, a gente sabe disso, não era isso que nós queríamos, mas é o que sobrou para nós fazer. Não tem o que fazermos em função de que ele protocolou esse projeto lá em regime de urgência urgentíssimo e está para ser votado. Vai ser votado dia 15 de dezembro. Então, a princípio, os professores estão em greve para não serem ainda mais atacados, ainda mais pisoteados por um governo de escola particular, um governo que não está nem aí para nós, um governador no qual eu também votei, mas um governador que, ao se sentir um pouquinho ameaçado com a presença de 15 mil professores na frente do Palácio Piratini, ele pega e vai viajar para Nova York e na outra, dali 15 dias, quando sai mais uma assembleia, ele vai viajar ao Brasil. É uma situação complicada. Enfim, muita coisa acontecendo. Aqui em Rondalta nós estamos fazendo um movimento muito bonito. A gurizada entendeu a essência do projeto do governador e do grupo que ele representa aí. Entendeu essa ideia dele. E a população toda tem nos ajudado aí. É importante que a gente fale nesse espaço. Que o comércio de Ronda Alta, principalmente, deve também raciocinar sobre essa questão, no sentido de que quem compra hoje em Ronda Alta? Os aposentados e os funcionários públicos. Nós não temos uma grande fatia de mercado aqui, de indústria e tal. Então, hoje, a maior parte do dinheiro que movimenta a cidade são os aposentados do INSS, por isso que a gente fazia essa fala lá na época da reforma da Previdência, lá quando se ia tirar que o futuro não ia ser daquela forma, então se modificou alguma coisa, enfim, perdemos muito, mas esse volta esse debate hoje, professores, funcionários públicos que compram no comércio local. Então é importante que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento atentem para essa questão e fiquem do nosso lado. Nós não estamos pedindo mais nada, nós só estamos pedindo para que não nos tirem mais do que já estamos perdendo. Antigamente a gente fazia movimento para ganhar, para melhorar, para ganhar aumento e tal. Não, a gente está 5 anos sem reposição e não está pedindo reposição. A gente está pedindo só para ficar do jeito que a gente está, quase que no limite e ainda sendo mais atacados. Então é de chorar, é complicado, é uma situação dramática a situação dos professores. Então nesse momento, me colocar ao lado deles, ser solidário com a causa e dizer que nós estamos juntos aí nessa peleia e vamos todos aí se engajar nesse movimento, reforçar ele ainda mais e torcer para que os deputados, que são os que fazem os votos aqui na nossa cidade, os deputados repensem aí o seu voto, porque quando, do termo da licença-prêmio, já no governo Eduardo Leite, o governo tem uma base governista muito forte, fizeram 39 votos de 55. E agora precisa de 28, são 55, a maioria mais um aprova o projeto. Então é necessário o convencimento, é necessário que esses deputados repensem o seu voto e aí olhem, atente aí para a situação dos professores do Estado do Rio Grande do Sul. Por hoje era isso. Muito obrigado, Silvio, muito obrigado, amigos, amigas. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.